国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Xi Jinping se reúne com a nova chefe do executivo de Hong Kong.
Combate ao Estado Islâmico e mudança de poder da Síria são dois focos dos Estados Unidos quanto ao país.
O presidente chinês Xi Jinping se reuniu na tarde desta terça-feira em Beijing com Lan Shen Yetingor,que assumirá em julho o cargo de chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong. Antes do encontro, ela recebeu o certificado oficial de nomeação. Lan Chen Yuetngor, que tem 36 anos de experiência em trabalhos administrativos, já havia assumido diversos cargos importantes no governo da região administrativa especial de Hong Kong. Seu trabalho é reconhecido pelos cidadãos da cidade. Este ano marca o 20º aniversário do retorno de Hong Kong à China.Nas últimas duas décadas, a prática da política de um país, dois sistemas, alcançou grandes sucessos, afirmou Xi Jinping. Baseado na Constituição e na lei básica, Hong Kong mantém a prosperidade e o desenvolvimento estável. Diante das oportunidades e dos desafios, a nova chefe de Hong Kong tem que assumir mais responsabilidades e obrigações.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang concedeu nesta terça-feira o certificado oficial de nomeação a Lin Chenyuo, que assumirá no próximo mês de julho o cargo de chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong. No encontro, Li Keqiang disse que o governo central vai apoiar com todos os esforços o trabalho da nova chefe do executivo e do novo governo de Hong Kong para impulsionar o desenvolvimento econômico, melhorar a vida da população e reforçar a cooperação com a parte continental. Lin Chenyuo agradeceu ao governo central pela atenção e apoio dados a Hong Kong,afirmando que cumprirá seus deveres para honrar a confiança depositada sobre ela.
O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, se reuniu ontem no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com uma delegação de negócios do Japão, liderada por Yohei Kono, diretor da Associação Japonesa para a Promoção do Comércio Internacional e ex-presidente da Câmara Baixa do Japão. Li Keqiang disse que este ano é o 45º aniversário da normalização das relações diplomáticas entre a China e o Japão. Os dois países devem intensificar os esforços para a direção normal do desenvolvimento das relações bilaterais, recordando a história e olhando para o futuro. Li Keqiang espera que o Japão aceite o desenvolvimento chinês e mantenha as relações no caminho certo.Kono, por sua vez, disse que a associação se dedica, desde o seu estabelecimento, a promover o desenvolvimento dos laços com a China, através da cooperação comercial. O setor econômico japonês presta alta atenção à meta e às medidas chinesas para o desenvolvimento, quer promover a cooperação e melhorar a relação com a China.
Chongqing sediou nesta terça-feira um simpósio intitulado Promover de forma abrangente a administração do Estado conforme a lei e o novo progresso da causa dos direitos humanos da China. Segundo especialistas e estudiosos que participaram do evento, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o governo central dirigido pelo presidente chinês Xi Jinping tem avançado de forma ampla.Na administração do Estado com base na lei. Além disso, tem insistido na legislação de forma científica, criando um novo modelo da construção de um Estado socialista regido pela lei. Os participantes afirmaram que a promoção da administração do Estado conforme a lei possui um significado importante no desenvolvimento do socialismo com características chineses, na concretização da modernização do sistema de governança nacional e na garantia dos direitos humanos, bem como na concretização das metas dos dois centenários e do sonho chinês da grande revitalização da nação.
a província de Sichuan, no sudoeste da China, sediará sua primeira exposição internacional de aviação e aeroespaço entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. O evento, que ocorrerá na cidade de Taiyuan, será mais uma plataforma para os intercâmbios e cooperações de tecnologia, comércio e cultura do setor aéreo e espacial, além da exibição internacional de Zhuhai, no sul do país, evento mais importante dessa categoria. Conforme a equipe organizadora, a exposição de Taiyuan terá uma área interna de 30 mil metros quadrados. A parte externa será de 50 mil metros quadrados. A feira incluirá exposições de aviação, equipamentos e tecnologias, além de apresentações de acrobacias aéreas.
A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira que o combate ao Estado Islâmico e a mudança de poder na Síria são os dois focos dos Estados Unidos em relação ao país. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse em uma entrevista coletiva que, para além do combate ao grupo terrorista, o país presta também atenção à criação das condições necessárias para a transferência de poder na Síria. Não podemos imaginar que a paz na Síria se estabilize sob a liderança do atual presidente Bashar al-Assad, disse o porta-voz. O presidente iraniano Hassan Rouhani condenou ontem o lançamento de mísseis dos Estados Unidos à Síria, acusando os Estados Unidos de incitarem os grupos terroristas na Síria. Rouhani reiterou que a crise síria só pode ser resolvida por meios políticos. O destino da Síria deve ser decidido pelo seu povo e nenhum outro país deve interferir, afirmou o iraniano.
Líderes de 7 países membros da União Europeia se reuniram em Madrid, capital espanhola, concordando em promover o processo de integração europeia. Segundo uma declaração divulgada após a reunião, a União Europeia é um exemplo de sucesso do desenvolvimento integrado na história mundial, construindo uma sociedade de paz, segurança e bem-estar.
O Conselho de Segurança da ONU publicou no dia 10 uma declaração de imprensa condenando veementemente o atentado com um caminhão ocorrido no dia 7 em Estocolmo, Suécia, e pediu a punição dos autores. Ao meio-dia do dia 10, a população da Suécia fez um minuto de silêncio em diversos lugares públicos e as bandeiras foram hasteadas a meio-mastro nos prédios de referência para homenagear as vítimas do atentado. O atropelamento em massa matou 4 pessoas e feriu 15 na tarde do dia 7 de abril, no centro de Estocolmo.
A chanceler alemã Angela Merkel se reuniu na noite de ontem com os líderes do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Organização Internacional do Trabalho e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para discutir as grandes questões econômicas internacionais. Após o encontro, foi publicada uma declaração conjunta, apelando pelo reforço da cooperação comercial global para defender o livre comércio. De acordo com a nota, o aumento do comércio global tem sido insatisfatório. Perante os impactos do protecionismo comercial, as organizações internacionais e as principais economias devem fortalecer coordenações. A declaração também se refere à busca de um novo caminho para o crescimento econômico mundial, uma resposta às mudanças climáticas e ao reassentamento de refugiados.
O porta-voz da Chancelaria da República Popular Democrática da Coreia disse nesta segunda-feira que a invasão dos Estados Unidos ao país já chegou a uma etapa perigosa e que a RPDC vai retaliar caso os Estados Unidos lancem ataques ou ações militares com o intuito de eliminar a liderança do país. Ao comandar a entrada do porta-aviões norte-americano nas águas da Península Coreana, a chancelaria da RPDC afirmou que o país nunca rogará paz e resistirá a invasores de forma rígida, se defendendo com grande força. Segundo o porta-voz da RPDC, os Estados Unidos devem assumir toda a responsabilidade por eventuais resultados dramáticos.
O Departamento Judicial da Espanha confirmou ontem que a polícia local capturou na semana passada, em Barcelona, o técnico de informática russo Pyotr Levashov, que está sob ordem de captura nos Estados Unidos. Suspeita-se que o cidadão detido tentou intervir na eleição presidencial norte-americana ocorrida no ano passado através de um ataque cibernético. De acordo com a imprensa espanhola, a embaixada russa na Espanha confirmou no mesmo dia a detenção do cidadão russo. No entanto, o órgão diplomático não esclareceu a causa de sua prisão.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A Academia Chinesa de Ciências Sociais, ou seja, CASS, sigla em inglês, divulgou no dia 10 em Beijing o livro branco dos investimentos no exterior e riscos, investimentos diretos da China no exterior e relatório dos riscos do Estado, 2017. Segundo o relatório, na primeira metade de 2016, as empresas chinesas de manufatura realizaram um total de 7,727 bilhões de dólares em fusões e aquisições no exterior, correspondendo à maioria indústria nessa área. O diretor do Escritório de Investimento Internacional do Instituto de Estudos Políticos da CASS, Zhang Min, afirmou que, nos últimos anos, a indústria de manufatura cresceu mais rápido entre os investimentos diretos das empresas chinesas no exterior.
As empresas chinesas, influenciadas pela transformação e atualização da economia chinesa e pelas competições internacionais cada vez mais intensas, precisam mudar as atividades de operações de baixo valor agregado para as de alto valor agregado. Elas possuem muitos motivos para realizar acumulações de ativos estratégicos, tais como tecnologia núcleo, instalações de pesquisa e desenvolvimento, capital humano, marcas, base de consumidores, canais de mercado e técnicas de gestão, além de fusões e aquisições internacionais. Por isso, investir para procurar os recursos estratégicos se tornou um fator dominante.
As empresas chinesas que investiram ao exterior são principalmente de Beijing, Shanghai e das províncias de Guangdong e Zhejiang, a maioria delas estatais. Quanto ao modelo dos investimentos, as fusões transnacionais e os investimentos greenfield, ou seja, investimento em uma empresa ainda estágio inicial, se mantém no mesmo nível. Contudo, a agricultura e a indústria imobiliária preferem os investimentos greenfield e os serviços de utilidade pública, turismo, mineração, entretenimento e tecnologia preferem as fusões e aquisições. Além disso, o relatório informou que, em 2015, os investimentos diretos da China no exterior ultrapassaram pela primeira vez os investimentos externos na China. Isso significa que a China está avançando no caminho para se tornar um grande país que investe ao exterior. Zhang Min sugeriu que, com uma participação cada vez mais profunda do desenvolvimento da economia global, a China deve prestar atenção aos riscos que leva atrás.
Em 2015,
a China ultrapassou pela primeira vez o Japão e se tornou o segundo maior país de investimentos diretos no exterior. Ao mesmo tempo, fatores religiosos e culturais, mudanças do padrão geopolítico e o crescimento econômico global fraco estão influenciando os riscos e a distribuição dos investimentos. Esses fatores também representam um desafio para os investimentos diretos chineses no exterior. Dessa forma, as empresas chinesas devem saber avaliar e prevenir os riscos do país antes de sair da China.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li. No programa de hoje, vamos viajar para Xiamen, cidade encantadora no sudeste da China. Localizada no litoral da província de Fujian, às margens do estreito de Taiwan, a cidade de Xiamen é um procurado destino turístico na China. O belo ambiente da cidade, o lindo litoral e a linha Gulangyu, célebre por sua arquitetura colonial, atraem cada vez mais e mais turistas chineses, principalmente jovens. Uma das primeiras zonas econômicas especiais da China, Xiamen é, há muito tempo, um importante porto para comércio e negócios. Tornou-se uma das mais importantes cidades econômicas e culturais do litoral sudeste da China, formando junto com Zhengzhou e Quanzhou o Triângulo Dourado Hongqian. E em setembro deste ano, Xiamen irá abrigar a reunião da cúpula dos BRICS. Em chinês, Xiamen significa a porta da menção. Embora a história da cidade remonte ao século III, Xiamen começou a ganhar importância entre o final da dinastia Ming e o início da dinastia Qing, no século VI. A área urbana de Xiamen é cercada pelo mar e há praias muito bonitas nos seus lados sul e leste. O clima é subtropical, com uma vegetação exuberante, pássaros canoros e flores aromáticas o ano todo. A ilha tem relevo bastante acidentado. Seu pico mais alto, o penhasco Yunting, fica apenas 340 metros acima do nível do mar. Alto o suficiente para oferecer lindas vistas da cidade. A Academia Chinesa de Ciências publicou em junho de 2016 o relatório de pesquisa sobre as cidades mais habitáveis da China e Xiamen facilmente conseguiu ficar entre as 10 mais. Essa bela cidade é como um parque infindável. O lago Yundang fez o papel de um imenso pulmão verde no centro da cidade. Milhares de graças vivem ali e a visão delas voando de volta aos seus ninhos ao anoitecer evoca uma pintura chinesa. As árvores que dão sombra às suas lindas ruas são de um verde exuberante. Coqueiros, bambuzinhos de jardim, mangueiras e figueiras ficam verdes o ano todo. A árvore mais bonita da cidade é o flamboyante. Suas folhas, similares às da samambaia, parecem a cauda de uma fênix, e suas flores são de um vermelho flamejante, como focos de artifício. Quando as flores brotam no verão e no outono, a cidade inteira fica enfeitada com buguês vermelhos. A flor oficial da cidade, a buganvília, também é vermelha. Ela está plantada por toda a cidade nos jardins municipais e pode também ser vista crescendo nas sagadas de particulares. A florada da buganvília complementa a do flamboyante, pois florescem no inverno e na primavera. Orquídeas e palmeiras aumentam a beleza desse espetáculo de floração em Xiamen. Não importa se é primavera, verão, outono ou inverno, a cidade está sempre florida. Sem dúvida, a concentração mais densa de flores é a do Jardim Botânico. Esse jardim que fica junto aos rochedos da montanha Leão é o mais bonito do litoral sudeste. Crescem aqui mais de 4 mil espécies de plantas, há várias estufas e parques enormes, com tanto oxigênio que até dá para inebriar. O caminho para a montanha dentro do jardim leva ao alto do penhasco Wanshi. Do outro lado, ao pé da montanha, fica o atraente campus da Universidade Xiamen. Do alto do penhasco Wanshi, podem ser apreciadas vistas abrangentes das praias no litoral sudeste da ilha de Xiamen. Esta cena, na realidade, é o cartão de visita da cidade, suficiente para convencer as pessoas a viajarem até Xiamen. O Ring Road da ilha corre ao longo da praia, seguindo aos contornos da ilha. Todo mês de janeiro serve como trajeto para a Maratona Internacional de Xiamen. Corredores profissionais e amadores do país e do exterior podem desfrutar das lindas vistas do mar enquanto percorrem a ilha. Todo dia oferece oportunidades tanto para os cidadãos quanto para os turistas para andar de bicicleta e curtir o sol e a brisa do mar. Há bicicletas de dois lugares e também para três ou quatro pessoas. E elas podem parar para caminhar pela Baía do Sol, pela Baía Zhengzhou, pela Baía de Baicheng e outras. O inverno aqui é curto. Durante mais de metade do ano, o tempo é quente o suficiente para a prática de esportes aquáticos ou para banhos de mar. Com sorte, é possível avistar grupos de golfinhos brancos, espécie em risco de extinção, patrulhando as águas em volta de Xiamen. Xiamen tem um cenário maravilhoso e a ilha Gulangyu é definitivamente uma joia. Flutuando como uma lua cadente junto à costa da ilha maior, após a Guerra do Ópio, os colonizadores se assentaram em Gulangyu e construíram suas casas ali. Com isso, ainda restam numerosos exemplos de arquitetura europeia e por isso que Gulangyu é chamada de Museu da Arquitetura Mundial. Mais de 1000 edifícios históricos estão concentrados em uma área de menos de 2 km² e 70% deles foram construídos entre o final do século XIX e a década de 1930. Além da pretensão colonial, muitos ricos mercadores chineses, famílias influentes e chineses radicados fora do país construíram residências na ilha. E a maioria delas mescla estilos arquitetônicos chineses e ocidentais. Hoje, 400 construções na ilha Gulangyu estão categorizadas como edifícios históricos e protegidos pelo governo. 20 são grandes sítios nacionais históricos e culturais. Em 2005, Gulangyu, com seu rico estilo histórico e cultural, foi considerada a mais bonita área urbana da China pela revista National Geographic. Quem vai hoje a Gulangyu praticamente não consegue fugir das multidões e de suas muitas lojas apinhadas de gente. Gulangyu se tornou muito turística. A Longtu Road é o seu centro comercial, mas basta você sair da concentração principal de gente e fazer uma caminhada até o mercado de alimentos para ter uma ideia de como é a vida cotidiana das pessoas daqui. Para além dessas atrações turísticas, entrando um pouco mais para o interior, há um mundo completamente diferente. Uma rede de alamedas se estende como uma aldeia de aranha e quem vai pela primeira vez pode facilmente se perder, o que não representa grande risco em uma ilha tão pequena. Ao passear por essas estreitas ruas, pode-se usar como referência o penhasco Sunlight, o ponto mais alto de Gulangyu. Bem no centro da ilha, ela proporciona uma vista espetacular dos telhados vermelhos, nuvens e um pouco além o mar. Além do lindo ambiente e da sua história e cultura fascinante, a comida tradicional de Xiamen também pode ser considerada parte de seu patrimônio. A cultura culinária de Xiamen absorveu muitos estilos diferentes no decorrer de sua longa história. A cozinha Ming, da qual Xiamen é representante, é uma das 8 principais culinárias da China. Devido ao contexto geográfico e histórico da cidade, a cultura culinária de Xiamen tem vários aspectos das cozinhas de Chaozhou e Taiwan. Também incorpora sabores da Malásia e de outros pontos do sudeste asiático, pois a cidade há muito tempo constitui um núcleo comercial das rotas de comércio da região. Devido à sua localização litorânea, os frutos do mar são a base da cozinha de Xiamen. refogadas como molho de soja e um pouco de pimentão são a especialidade das bancas de comida de rua local. Esta fritura na soja, de aroma maravilhoso e um pouco picante, é particularmente boa de saborear, acompanhada de uma cerveja e batendo papo com amigos. A Tiny Square e a Tiny Glasses são duas bancas de comida locais que ganharam fama na internet. A palavra Tiny sinteniza bem o aspecto prático da cozinha de Xiamen. A famosa comida vegetariana local é servida em templos, como o Templo Putuo do Sul, o Templo da Montanha Guanyin e o Templo Hongshan. No sul de Fujian, as pessoas tradicionalmente são budistas, havendo muitos vegetarianos e restaurantes desta especialidade na região. Essa dieta mais leve difere bastante dos pratos refogados de frutos do mar. Os petiscos locais são como um cartão de visita de Xiamen. A esse respeito, Xiamen é similar a Taiwan, com uma imensa e variada cultura de petiscos. Em apenas um dos seus mercados, há mais de 200 diferentes tipos de petiscos, como a famosa gireia de brodo de bambu, as omeletes de ostras fritas, macarrão de molho satay, rolinhos primavera, bolinhos de carne assada, sopa de amendoim, macarrão com ghee e as panquecas de Xiamen. O macarrão com molho satay é um exemplo típico de comida importada do Sudeste Asiático. Esse molho apimentado e aromático é usado não só no macarrão, mas também como complemento de frutos do mar, tofu e pratos de carne. Bom, a seguir gostaria de apresentar alguns pontos interessantes para visitar em Xiamen. O primeiro é Luqiang Hotel, a mais antiga pousada de Xiamen. Seu edifício é construído no típico estilo de Xiamen, combinando o estilo arquitetônico chinês com o ocidental. O primeiro nesse estilo em Fujian, fora da ilha Gulangyu. Em termos de luxo, não consegue competir com os hotéis modernos, mas ainda assim é um excelente lugar para experimentar a cultura tradicional de Xiamen. No seu restaurante ao ar livre, você pode provar vários petiscos de Xiamen e desfrutar de uma fantástica refeição enquanto aprecia a costa de Gulangyu. Com certeza será uma das suas melhores lembranças da viagem. O segundo é Edifício Pakua. Esse edifício é o que mais chama a atenção na ilha, no marco de Gulangyu. É uma mansão de 110 anos de idade, que parece estar coberta por um chapéu vermelho redondo. Hoje, o edifício abriga o célebre Museu de Pianos de Gulangyu. Há muitas outras casas antigas que vale a pena visitar, como a Mansão Paraíso dos Hai, os Jardins de Família Huang, a Mansão Casa da Família Yang, a Mansão dos Lin, a Mansão de Senhora Estrangeira, a Igreja Católica e os consulados de Reino Unido, Japão e dos Estados Unidos. Há uma história por trás de cada edifício. Os petiscos estão por toda parte em Xiamen e a maioria pode ser encontrada na principal rua de comércio da cidade. A Zhongshan Road é ali que fica a Huangzihe, uma loja tradicional de petiscos. A loja de Zhongshan Road é a loja conceito desta famosa marca chinesa. Mas nas arcadas você pode encontrar muitas outras lojas para provar os petiscos de Xiamen. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. E não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O Fórum Asiático de Boao 2017 foi realizado entre os dias 23 e 26 de março em Boao, na província de Hainan, sul da China. Este ano, a reunião teve como tema Face ao futuro de globalização e de livre comércio. Este grande evento contou não só com a participação dos representantes dos governos e empresários chineses e asiáticos, mas também atraiu personalidades da Europa, América e das organizações internacionais. O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, proferiu um discurso num subfórum sobre a estratégia de um cinturão e uma roda em Boal. Ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, em que apresentou as atuais relações econômicas entre China e Portugal e a postura portuguesa em relação à iniciativa chinesa de um cinturão e uma roda. Também falou sobre a reforma econômica em Portugal. Vamos então ouvir a entrevista com Manuel Caldeira Cabral.
Portugal tem algum plano para participar desta estratégia chinesa de um cinturão e uma roda, ou One Belt and One Road?
Portugal tem assumido uma postura muito proativa nesta área e tem, de facto, conversado com as autoridades e as empresas chinesas no sentido de investimentos estratégicos, como é o caso do Porto de Sines ou investimentos ferroviários, poderem atrair investimento da China e também, no caso das ligações elétricas, poder haver também uma participação de empresas chinesas nessas ligações. Obviamente que há outros parceiros possíveis e há vários outros países que se têm mostrado interessados em investir também nessas infraestruturas. Esse é um papel importante, mas paralelamente ao investimento em infraestruturas, eu acho que devemos continuar com o trabalho de abertura ao comércio. Penso que a plataforma que está já a ser criada e a funcionar em Macau pode dar também um impulso importante à entrada de produtos portugueses e produtos de outros países de expressão portuguesa na China, ajudando em particular as pequenas e médias empresas a entrarem num mercado tão grande e tão diferente como é o mercado da China. Mas há vários outros passos que podem e devem ser dados. Neste momento há intenção de investimento da China em Portugal em áreas muito diversas e está a haver uma grande atenção das empresas chinesas a investir em Portugal, e o que estamos a trabalhar é para que isso se concretize, e tudo isto faz também parte desta ligação maior e mais forte que queremos ter a este grande mercado e este grande país que está a crescer. E nesse sentido, a abertura de uma rota direta para Pequim é também um sinal dessa ligação, e é também uma outra rota, uma rota aérea nesse caso, direta, que se abre entre Portugal e a China, e que eu penso terá um impacto muito grande no turismo, mas pode ter um impacto mais profundo também nos vistos gold e no investimento residencial e no turismo residencial, e eventualmente também, porque já estamos a começar a ver esses efeitos, muitos dos investidores que investiram em primeiro lugar no imobiliário e quiseram ter residência em Portugal, depois começaram a desfrutar dessa residência e começaram a encontrar outros projetos de investimento e começaram de facto a avançar com esses investimentos. E eu penso que é essa a nossa visão sobre esta estratégia. É uma estratégia à qual queremos estar presentes, na qual queremos marcar que Portugal é um parceiro estratégico para a rota marítima e que Portugal é também uma plataforma de entrada na União Europeia e uma plataforma de cooperação e de trabalhar em conjunto para os países de expressão portuguesa, mas até para toda a América do Sul, onde as empresas portuguesas já têm uma presença, sabem trabalhar com a cultura sul-americana e podem, nesse sentido, ser parceiros muito interessantes na cooperação com as empresas chinesas.
Para incentivar a economia do país, Portugal elaborou várias políticas para promover a reforma empresarial e a inovação, tais como o programa Capitalizar, a indústria 4.0 e o Startup Portugal. Então, além dos setores tradicionais de cooperação, a China tem alguma possibilidade de participar destas iniciativas de Portugal?
Sim, de facto, Portugal na inovação está a trabalhar num sentido de não só criar maiores incentivos à inovação e à transferência de conhecimento e de tecnologia das instituições de saber, das universidades para as empresas, mas também no sentido de abrir e de internacionalizar a sua inovação. Por exemplo, na área das startups, o programa Startup Portugal tem como um dos aspectos importantes a internacionalização. E nesse sentido, quando estivemos em Macau, trouxemos mesmo umas startups portuguesas e promovemos um encontro entre startups portuguesas e startups de Macau e da China, no sentido de criar esses laços, de criar essa troca de experiências, e isso foi muito interessante. Esses laços continuam e o que estamos a estabelecer é pontos com incubadoras onde estão muitas startups, incubadoras portuguesas com incubadoras de outros países, e eu penso que essa é uma área em que a cooperação é também interessante. Mas as estratégias que estamos a desenvolver ao nível da inovação têm muito a ver com a visão que temos da competitividade do país. Portugal hoje não é competitivo apenas por preço, tem que ser competitivo porque se diferencia, porque tem produtos de alta qualidade, porque tem produtos e uma produção mais flexível e porque também se integra melhor nas cadeias internacionais. O programa Indústria 4.0 tem muito a ver com a adoção pela indústria de processos de digitalização, mas também a utilização da digitalização para inserir melhor as nossas empresas nos processos de produção internacionais. E, nesse aspecto, Portugal chega a esta nova revolução industrial com competências muito fortes. Hoje, tem muitas empresas que não só produzem produtos para as mais exigentes empresas mundiais, como também se habituaram a produzir séries pequenas, ter uma produção flexível, ter capacidade de responder em tempos muito curtos, e temos setores como o setor dos moldes, onde de facto esta digitalização já entrou muito fundo, e temos setores como o setor do têxtil ou do calçado, em que a customização dos produtos vai exigir cada vez mais uma produção flexível, rápida e com uma garantia de qualidade muito grande. E isso é o que a nossa indústria já sabe fazer, e portanto, se conseguirmos associar esse saber fazer da indústria com o conhecimento que temos também na área da informática e criar plataformas de acesso direto dos produtores aos consumidores, podemos estar a criar muito valor e podemos valorizar muito a nossa produção. Nós estamos também, com o programa Interface, a fazer programas de incentivos para que as nossas universidades trabalhem mais com as empresas e para que os centros tecnológicos que existem em Portugal tenham mais capacidade financeira e capacidade em termos de recursos humanos altamente qualificados para promoverem a inovação. Paralelamente, como referiu, o programa Capitalizar tem muito a ver com as deficiências de acesso a capital que as empresas portuguesas ainda têm, tem a ver também com o endividamento que algumas destas empresas têm, e por isso aprovámos uma série de medidas, quer medidas fiscais, que incentivam as empresas que se financiam através de capital em vez de se financiarem através de crédito bancário. Dantes, as primeiras, as que eram, se financiavam através de crédito bancário, tinham uma valorização fiscal melhor do que as que se financiavam por capitais próprios. Nós anulámos isso para anular incentivos que são errados, mas lançámos também outras reformas fiscais que favorecem a capitalização. Lançámos uma série de instrumentos de financiamento por capitalização ou por crédito, mas com garantias do Estado, permitem às empresas financiarem-se a mais longo prazo, e lançámos agora também instrumentos de reestruturação empresarial para as empresas que estão com problemas poderem reestruturar a sua dívida e poderem voltar a ser produtivas, fazendo ao mesmo tempo, assegurando a que os credores tenham capacidade de receber mais uma parte maior dos seus créditos. E, portanto, o que tornámos foi os processos de reestruturação empresarial mais rápidos, com mecanismos que atuam mais cedo e, portanto, as empresas, quando começam a ter dificuldades, têm logo mecanismos que podem utilizar, com opções como a conversão de créditos em capital, de empresas que têm dívidas que se podem converter em capital, em vez de quem está a cobrar a dívida acabar por levar a empresa à falência, e então perde-se o valor, perdem-se os empregos e o credor também não recebe nada. Portanto, estamos a trabalhar em reformas estruturais importantes que, no fundo, estão dirigidas a alguns problemas que a economia portuguesa ainda tem. Tem problemas como a questão de algumas empresas precisam de uma reestruturação mais rápida, tem problemas de financiamento nas PMEs que queremos, com estas linhas Capitalizar, ajudar a resolver, mas tem também oportunidades interessantes na inovação. Portugal tem hoje 5 universidades entre as 500 melhores do mundo. Há 10 anos não tinha nenhuma. Portugal foi, aliás, com a China, um dos dois países em que mais universidades entraram nas 500 melhores do mundo. Foi a China o primeiro país e Portugal logo o segundo. E isso demonstra que, de facto, a qualidade da investigação em Portugal melhorou muito, que as nossas universidades hoje têm talento e têm muita capacidade de responder a desafios de inovação muito interessantes e que, se conseguirmos que mais desta capacidade que se converta em inovação empresarial, podemos estar a criar um conjunto muito grande de empresas muito competitivas. É isso que estamos a fazer com o Startup Portugal, mas é isso que estamos a fazer também com o programa Interface, que liga diretamente a transferência de tecnologia entre universidades e empresas, e com o programa Indústria 4.0, que visa acelerar a introdução de tecnologias digitais, quer no processo produtivo, quer também no processo de comercialização. Se estes resultados vierem a ser tão bons como nós esperamos, o que isto significa é que mais e mais as pessoas que estão em Macau vão poder comprar produtos portugueses online. Portanto, são boas notícias também, porque eu penso que a digitalização também vai ajudar muito a aproximar os produtores dos consumidores e, portanto, também a aproximar Macau de Portugal e Macau e a China também do nosso país e dos nossos produtores.
Você ouviu a entrevista com Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia de Portugal. A seguir, vamos conhecer os dados do comércio bilateral entre a China e o Brasil nos primeiros 2 meses deste ano.
As exportações do Brasil para a China quase duplicaram nos primeiros 2 meses do ano em relação ao mesmo período de 2016, disse o governo brasileiro. O valor das exportações do Brasil para a China saltou 94,3%, impulsionado por uma subida dos preços de matérias-primas, como o petróleo e minério de ferro, disse o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Em janeiro e fevereiro, as exportações brasileiras para a China somaram 6,2 bilhões de dólares, concentradas principalmente na venda de, além do petróleo e minério de ferro, soja, madeira e carne bovina. Na realidade, petróleo, ferro e soja representaram 77% do total das exportações brasileiras para a China. Os dados da pasta também confirmaram a China como o destino principal do mundo para as exportações do Brasil. Esteve muito à frente do país que ficou no segundo lugar, os Estados Unidos, que importaram 1,9 bilhão de dólares do Brasil no mesmo período. A China também é o principal mercado de destino para os produtos agrícolas brasileiros. O país asiático recebeu 23,9% de remessas do Brasil em fevereiro, um crescimento de cerca de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento se deve ao incremento nas exportações de soja.
Ouvimos a reportagem de Rafael Fontana sobre o comércio entre a China e o Brasil. O comércio bilateral foi satisfatório nos primeiros 2 meses, mas em março a exportação brasileira de carne bovina foi afetada por uma investigação de adulteração do produto. Primeiro, a China suspendeu a importação de carne bovina do Brasil e depois retomou os procedimentos de compra. No dia 23 de março, o porta-voz da chancelaria chinesa, Sun Jiwei, disse em entrevista coletiva que, na condição de maior importador de carne e derivados do Brasil, a China está acompanhando com alta atenção o problema verificado na qualidade destes produtos. Segundo ele, a China espera que o governo realize uma investigação profunda sobre a adulteração da carne, efetue punições rigorosas às empresas e indivíduos envolvidos e adote medidas eficazes para garantir a qualidade da carne exportada à China. Bem, o programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Belago. Espero poder contar sempre com a audiência de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use your language to learn Chinese every day.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好, eu sou Raimundo. Na lição passada, nós tivemos uma refeição deliciosa no restaurante chinês. Eu acho que é realmente necessário rever as palavras-chave. Serão muito úteis futuramente.
Ok, vamos começar com essa daqui. Qual é a especialidade da casa de vocês? 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜?
你需要刀叉吗? Você precisa de garfo e faca?
你需要刀叉吗?
Se você quiser perguntar para chinês, você aceita chapreto? Você poderá perguntar da seguinte forma. 请问你要红茶吗? Você quer chapreto?
请问你要红茶吗? Você quer chapreto?
A última frase. 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta. Ok, foi o suficiente para a revisão. A seguir com o diálogo completo da lição 13.
你们有什么特色菜?
烤鸭。你喜欢吗?
喜欢。你需要刀叉吗?
不,我想试着用筷子。请问,你要红茶吗?
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
Essa foi a toda a revisão da lição passada. Agora vamos para o tema de hoje.
请你们等一会儿，我们要等多久？味道怎么样？真的很好吃，我吃饱了。
Eu acho muito legal que em Pequim você pode experimentar comida de diversos lugares da China. Há inúmeros restaurantes famosos, mas às vezes nós temos que aguardar uma mesa vaga nos horários de pico, como meio-dia às 2 da tarde ou das 5 às 8 da noite.
É verdade. E eu sempre escuto, por favor, aguardem um momento.
Sim, em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
请, por favor.
请。
你们, vocês.
你们。
等, esperar, aguardar.
等。
一会儿, momento, instante.
一会儿。
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。Por favor, aguardem momento. Agora vamos para o primeiro diálogo.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
De novo, Jinjin, esperar em chinês é 等, certo?
Isso. E momento em chinês é 一会儿。
E se eu quiser saber quanto tempo precisamos esperar?
Você pode dizer 我们要等多久。
我们要等多久。
我们 nós.
我们
要 precisar.
要
等 esperar.
等
多久? Quanto tempo?
多久?
我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
Aqui vem a primeira conversa novamente.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
Oh, legal. Finalmente chegou nossa vez de sentar e apreciar a comida gostosa. Então, como seria em chinês se eu quiser perguntar A comida está gostosa?
Você pode dizer 味道怎么样?
味道怎么样?
味道 é sabor.
味道
怎么样? Como está?
怎么样? Juntando 味道怎么样? A comida está gostosa?
Muito bem.
Claro que está deliciosa. Como falo isso?
Aqui está 真的很好吃.
真的很好吃.
真的 realmente, de verdade.
真的。
很 muito.
很。
好吃 deliciosa, gostosa.
好吃。
真的很好吃。
真的很好吃。Está realmente deliciosa。
味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
谢谢，我吃饱了。
Depois de tantos pratos deliciosos, estou cheio até aqui.
Sim, graças à hospitalidade chinesa.
Mas, às vezes, é realmente necessário demonstrar que você está satisfeito, senão continuam colocando comida no seu prato.
É verdade. Então, você pode falar assim, 我吃饱了。
我吃饱了。
我, eu.
我。
吃, comer.
吃。
饱, satisfeito, cheio.
饱。
了, é a partícula. O verbo de algumas sentenças da língua chinesa não mudam.A partícula é normalmente atodada para expressar uma ação que será completada ou já aconteceu. Por exemplo, 我吃饱了. Aqui, a partícula 了 mostra que a ação já terminou.
了.
我吃饱了.
我吃饱了. Estou satisfeito.
我吃饱了. 这里的菜真的很好吃.
Novamente, estou satisfeito. Em chinês é 我吃饱了.
我吃饱了。
Está realmente deliciosa. 真的很好吃。
真的很好吃。
E se você quiser perguntar, a comida está gostosa, você pode dizer, 味道怎么样?
味道怎么样?
Se tiver muita gente esperando na sala de espera do restaurante, você provavelmente vai querer saber quanto tempo precisamos esperar. Então, como você vai falar?
我们要等多久?
Perfeito. 我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
A última frase agora. Por favor, aguardem momento. Em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
Aqui vem a conversa completa.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。味道怎么样？
真的很好吃。
还要点什么？
哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que não tenha deixado dúvidas. Agora, vamos ouvir dicas da cultura chinesa.
Os chineses costumam diferenciar a cultura deles com a dos ocidentais descrevendo, por exemplo, o chá e o café. Por milhares de anos, a bebida que melhor faz lembrar a China definitivamente é o chá. Ele surgiu na China há cerca de 5 mil anos. A temperatura das partes sudeste e oeste da China são mais propícias para a plantação do chá. No passado, as ervas eram exportadas para os demais países da Ásia e da Europa,através da antiga Roda da Seda. Atualmente, o chá em muitos países tem um nome parecido com a palavra chá em chinês, chá. Comparado ao índice notável da produção do café em outras regiões, a produção de café na China é insignificante. A primeira fábrica de café foi inaugurada em Shanghai em 1935, mas foi só em meados dos anos 1980 que os chineses desenvolveram o café instantâneo em unidades.
Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian.
Zaijian.
O Clipboard oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cli.cn.O conteúdo online está dividido em várias seções, notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.